Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sickel.
A Umbanda tem sete forças divinas que irradiam suas luzes no Congá. Tem Pai Ogum, tem Pai Xangô lá nas pedreiras, Mãe Iemanjá, Mãe Oxum nas cachoeiras. Tem Pai Oxóssi que é caçador nas matas, Pai Obaluaê no cruzeiro das almas. Pai Oxalá que comanda esse exército de guerreiros, na Umbanda vem nos ajudar. Pai Oxalá que comanda esse exército de guerreiros, que na Umbanda vem nos ajudar.
Epa, babá! Salve, salve! E aí, pessoal? Boa tarde, bem-vindos aos Sete Pontos dessa segunda-feira. Sempre começando com muito axé, né? Saravando todas as linhas de Umbanda, todos os orixás, todas as entidades. É, um laroiê para o seu tranca-ruas, para todos os Exus, Pombagiras, Atotô, seu Omolu, Salubananã, saravá, gente! Nós estamos aqui de novo com o Matheus.
Salve, povo, tudo bom?
Porque o povo... Agora eu fui olhar aqui para ver se o povo falou sobre o Matheus, eu achei que eles tinham dito que era para você vir, agora não tenho muita certeza.
Não, mas tudo bem, problema deles. Já tô aqui, vou me aguentar.
Já tô aqui, vou...
Desculpa, foi mal.
Ai, não, mentira, gente. É que o pessoal ficou falando, nossa, mas podia continuar esse programa, podia ter mais duas horas. E a gente acabou não falando mesmo de batuque de terreiro, né?
Era muita coisa, né?
Muita coisa para conversar.
Era muita coisa pra conversar.
Então, o Matheus está de volta. Vamos continuar nosso batuque. Vamos continuar falando aqui de Ogã, de batuque, de música, de ponto. E sim, vocês podem pedir ponto. A Jana Ventura perguntou se pode fazer pergunta para o Matheus.
Uma pergunta já, né? No caso, ela já perguntou.
Inclusive, você já fez a sua. Vamos para a próxima. Nossa, gente. Que coisa mais feia fazer isso, né? Ah. A gente já não trata bem os entrevistados.
Não, mas a Jana é minha amiga de anos. Ela foi minha aluna no Pai Jacó.
Pai Jacó.
Se ela ainda é de lá, ela era de lá. Né? Uhum. E é uma grande compositora. Ela,
sério,
tem, ela recebe muito ponto, assim, pra...
Uhum.
Né? Na verdade, eu falo que ela é um grande canal.
Sim,
pontos,
né?
Vem, ela,
nós
ela,
somos,
ela
né?
bota. Ela tinha vários pontos, inclusive, dentro da ritualística do Pai Jacó, que era um dela. Muito legal.
Ai, que maravilhoso, okay. Jana. Então você vai cantar um ponto. Por isso que ela vai pedir ponto. Ela vai pedir um que ela escreveu?
Aí ferrou.
Manda a letra, Jana, primeiro. Manda a letra. Deixa eu mandar os abraços aqui, então. Um abraço pra Nádia, pra Ana. Deixa eu ver quem mais. A Jana, a Fran. Oi, Fran! Parabéns, Fran. É porque da outra vez ela entrou às... 2:55. Eu tava dando tchau, ela entrou e falou oi. Falei, amiga, calma.
Tchau.
Tá uma coisa errada, né? Agora ela chegou pra dar oi. Oi, Daniel, tudo bem? Beijo pra você, terapeuta vibracional. Beijo. Precisamos conversar de novo. O Ailton Monteiro, que mandou uma mensagem lá de Batuque,
uhum,
também.
Uhum.
Um abraço pra você. Boa tarde. A Tainá, o Minhoca. Esse Minhoca é uma pessoa que... Eu acho meio estranho ele estar participando aqui, entendeu?
Eu acho válido.
Acho válido?
Acho válido.
Acho válido.
É importante
então, tá
você
bom.
Ter gente interessada em assistir.
É. Tô tirando sarro porque o Minhoca é o Márcio, que tá aqui na minha frente. Mas ele assiste por aqui, assiste pelo Insta. Tá no Face também, Márcio?
Tá no Face também.
Você também tá no Face, é isso?
Face.
Claro. Isso mesmo. E sim que eu gosto.
Multiuso.
São várias formas de lembrar do comercial.
Entendi! Ele só tá participando, gente, pra poder falar no Insta, no Facebook, fazer sinal de fumaça e atirar bolinha pra dizer pra ele pro comercial.
Eu acho
Entendi
válido.
Mais.
Eu te apoio.
Eu acho apoio. Válido. Gente, alguém me ajuda?
Total apoio.
Gente, alguém me ajuda? Beijinho pra Ana Schaffer, pra Cristina Correia, pro Daniel Silva, Neno. Ele pediu pra falar, mandou um abraço pra você. Helena, beijo, minha querida. Toca pra Ogum. Tá, Ogum tá rolando aqui, hein?
A gente toca pra Ogum.
Oca do Jurubatã, mãe Lu, minha querida. Beijo pra você. É, tá, vamos continuar conversando com esse povo aqui. Eduarda, um beijo pra você também. Muito obrigada pela companhia. Então é isso, gente. Hoje a gente vai continuar conversando sobre batuque. E nós vamos falar sobre agora batuque de terreiro.
Certo.
Pra quem perdeu a entrevista passada, tá no Insta, é só assistir. A gente falou muito sobre o atabaque em si, a composição do atabaque, né? O que, que é o lê, o rumpi e o rum.
Olha...
Nossa, né? Eu assisti a entrevista.
que bom, fico feliz.
E falamos sobre o que, que acontece com o Ogun, né? A questão dele dentro da gira, a corimba toda, a importância e tal. Hoje vamos falar especificamente dos batuques, do batuque de terreiro.
Certo, vamos.
Vocês podem fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade. Primeira coisa que eu queria saber é cada linha... Cada orixá, cada linha, tem um batuque diferente?
Não. Né? Ainda mais quando a gente fala de Umbanda, a gente não tem nem como ter isso de um específico para cada um.
Uhum.
Porque a gente não lida com o orixá, né? A gente lida com a energia e com a entidade referente àquela energia. E aí entra o exemplo, até acho que eu usei o exemplo da vez passada, da Oxum. Né?
Certo.
Da Oxum Calma. Da nascente do rio e da Oxum das Cataratas do Iguaçu. Que ela se mantém nos dois lugares. Ambos são reinos de Oxum.
Uhum.
Né? Ela tá ali. Só que a Oxum da nascente, ela vai ter uma energia mais calma, mais tranquila. E a Oxum das Cataratas, uma energia muito mais, vamos dizer, guerreira.
Uhum.
Né? Muito mais forte. Então você acaba passando pelos toques também com isso. Porque os toques, eles trabalham esse tipo de energia. Quando você pega, por exemplo... Eu vou citar dois que o pessoal conhece bastante. O Ijexá,
uhum,
e o Barravento, que o povo adora o Barravento. O pessoal que vem aprender... Ah, eu quero aprender o Barravento. Tá bom, calma. A gente chega lá, né?
Por que é mais complexo o Barravento, pra aprender mais tarde?
Ele, no todo, ele é mais complexo.
Entendi.
Ele pede que você tenha um pouco mais de agilidade, conhecimento motor e sintonia fina nas mãos batendo do que o Ijexá, que aceita que você dê um tapão.
Uhum.
E o atabaque, ele consegue lidar com esse tapão.
Tá.
Mas eu mostro daqui a pouco as diferenças entre eles.
Todos.
E aí você, dentro do jeito e da cadência de cada um dos toques, você tem diferentes energias que transitam.
Então, não é uma questão do orixá. O que muda é por causa da energia.
A energia de cada orixá, né? No caso, o orixá, ele acaba servindo muito como um norteador pra gente.
Mas tem, não tem, assim, por exemplo, Xangô, por exemplo, que é sempre uma coisa mais puxada.
Então, exato. Mas quando a gente pensa em Xangô, ele é mais puxado, mas o Ogum também é puxado.
Uhum.
E o Exu também é puxado.
Sim.
Né? E aí?
E né? Tem... Pois é, tem toque que é só da esquerda? Só da Quimbanda?
Não, não, não.
Tudo é tudo.
Assim, vai. Eu não posso dizer, bater um martelo que não,
uhum,
porque em alguma raiz, em algum canto, deve ter. Né? De modo geral, no todo que eu conheço de Umbanda, a gente não tem isso. Você,
uhum,
tem, claro, toques que dentro do candomblé eles são mais direcionados, ou eles são... eu não posso dizer que são exclusivos, mas quase exclusivos de determinados orixás. Né? Então você tem o Ijexá, que é de Oxum. Você tem o Ilu de Ansan. Você tem o Ibi para o Xalufã. Você tem o Panijé para o Baloaê. Você tem o Alujá para Xangô.
Uhum.
E assim vai. Mas aí entra uma deficiência do meu estudo, que eu nunca me aprofundei para saber se esses toques podem ser tocados para outros orixás, tirando o Ibi, que esse eu sei que não pode, esse é só de Oxalá, se os outros também podem ser tocados para outros orixás ou não. Até onde eu sei, por exemplo, o Panijé toca-se só para o Baloaê. Mas eu já vi, por exemplo, o Ijexá. Alguém me comentou uma vez que o Ijexá podia ser tocado para outros orixás. Então a coisa, ela fica meio assim. Aí daí não é minha área de estudo, né? Acabo...
Tá, mas tem um, então, vamos começar pelos que são exclusivos. Você falou que tem um de Oxalá que só pode tocar para Oxalá.
Isso, dentro do candomblé.
Ah, tá.
Não dentro da Umbanda.
Não,
na Umbanda ela é...
É livre.
Ela é fluida, ela é livre,
uhum,
nisso, né? Eu posso cantar para Oxalá bem lento. E eu posso cantar para Oxalá mais rápido. Sei lá, por exemplo... Oxalá nas oliveiras, ele é mais manso.
Esse ponto, né? Já dá até uma coisa aqui dentro.
E aí quando você cai para aquele... Vou caminhando nas estradas dessa vida.
Eu já pensei em outro que eu acho até mais rápido. Oxalá é pai, Oxalá é rei. terceiro de Umbanda.
É o mesmo ponto, só que esse é o começo do ponto que você cantou.
Ah, é? Qual?
Vou caminhando nas estradas dessa vida.
Isso.
E me protegem sete luzes de orixá. E aí, isso, quando a gente passar a passagem, a gente chega nessa parte.
Isso mesmo. Esse é mais rápido?
Ele pode ser na mesma pegada, uhum, ou ele pode ser mais rápido. Porque a gente também pode mexer com essa coisa, né? Se a gente sentir que a gente precisa mudar um pouquinho a energia do momento.
Uhum.
A gente não vai sair, né? Tipo, Oxalá é pai, Oxalá é rei. Aquela coisa, porque calma. A gente, a gente tem que respeitar algumas coisas, uhum, né? Alguns limites. Mas você pode, e assim, por exemplo, o mesmo samba, que a gente toca um samba que é uma variação do cabula, que é do candomblé. Né? Alguns, uhum, toques que a gente tem na Umbanda, eles têm uma origem bem firme no candomblé. Alguns têm uma origem um pouco mais nebulosa, talvez.
Uhum.
Né? Então, por exemplo, o Ijexá, que todo mundo conhece. O Barra Vento, que todo mundo conhece. O Congo e o Samba, que também é conhecido como Samba de Cabula, ou Samba de Cabila, ou Samba Cabula, ou Samba de Roda, ou Samba de Caboclo. Ele tem um monte de nome. Ou só Samba. E em São Paulo é chamado de Angola. Olha como mistura as coisas.
Uhum.
Esses quatro, eles têm origens muito claras no candomblé de Angola. O candomblé de Angola é o que percute os atabaques com a mão, sem o uso do Agdavi. Que é mais usado...
Sem o uso do quê?
A varetinha que o pessoal toca o atabaque no candomblé de Queto e Jejinagô.
Que o pessoal toca, isso, no atabaque de Queto.
Isso. Ele tem um nome bonito chamado Agdavi.
Agdavi.
Agdavi. E tanto o Rumpi quanto o Lê são percutidos com dois Agdavis. Os Ogãs, uhum, não tocam o couro, né, com as mãos. E eu lembro que tinha uma explicação, ela me fugiu. Mas tinha um motivo para que não tocassem. E o único que pode tocar com a mão, ele usa um Agdavi e a mão, é o Ogalabê, que tá no Rum, que faz as dobras, que a gente conversou sobre na entrevista passada.
Que a gente falou na entrevista passada.
Que é a pessoa que entoa e tal, exatamente.
Que é o que comanda, que é o capitão,
o
principal.
Isso, exatamente. O Bambambam da Curimba é aquele lá.
Tá, vamos começar a fazer uns toques, porque você tá falando aqui, não, o Barra Vento que todo mundo conhece, o samba que todo mundo conhece, eu tô bem quietinha aqui, né? Como diz a minha mãe, eu não sou todo mundo, entendeu?
Não, é que você conhece, só não sabe por nome.
Exato, né? Já ouvimos, claro, né, gente? A gente é de terreiro, mas não sabe identificar. Então, vamos lá.
Vamos
às diferenças dos toques.
Tá. Assim, cada toque que eu vou tocar aqui, ele vai ser uma forma de várias formas que pode ser tocado.
Tá.
Tá? Então, a gente começa com o Ijexá. Ijexá, todo mundo já ouviu no terreiro em algum momento. Ele pode ser assim, ele pode ser calminho, tem uma nota a menos, ele pode ser agitado. Mas ele é dessa forma,
uhum,
ele tem essa coisa de ser mais balançado. Se a gente precisa de uma coisa mais rápida...
Esse Ijexá, só ficando nele mais um pouco,
claro,
ele tem mais uma pegada de Iemanjá,
então,
de Oxum, ele parece meio um embalinho,
isso,
né?
Isso, eu brinco que ele tem, pra mim, um movimento de onda.
Isso, pá, foi o que eu senti,
pá,
também.
Pá, ele vai, uhum, e vem. Então, realmente, a gente usa bastante ele pra cantar pra Oxum, pra cantar pra Iemanjá, muito Pão de Preto Velho,
uhum,
Oxalá também, né? Quando você tá, por exemplo, Oxalá nas Oliveiras... Ele vai, sim, muito bem nesse, ele pode ser tocado em outros, não tem problema.
Uhum.
Né? A gente faz uma passada até de alguns pontos em Ijexá, em outros, para ver essa diferença do jeito que ele tem o balanço. Mas a gente tem essa tendência de puxar ele para o mais calminho.
Sim.
Por quê? Porque a gente tem outros toques para cobrir esse buraco de toques mais acelerados. Ou
tá,
com outro balanço. Então a gente pode manter ele no calmo. E aí a gente tem, por exemplo, a Oxum lá. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, uhum, todo nesse daí. Tanto que se você pensar no Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, esse toque provavelmente vem na tua cabeça.
Sim, exatamente.
Né?
Veio o Oxum.
Vem o Exu.
Exu. Claro, é. Veio Oxum e Iemanjá.
Uhum.
E esse toque, se a gente, como médium, ficar na corrente e começar a prestar atenção nos toques, você meio que já sabe o que vem, né, na gíria.
Então, sim e não.
Não?
Sim e não. Uhum. Né? Por isso que a gente tem o ponto cantado. Porque se eu só colocar um toque, você vai se conectar na energia que você sente mais naquele toque.
Entendi.
Mas pra mim ele pode ser diferente. Né? Então, por exemplo, se eu colocar um barravento rolando,
uhum,
a primeira coisa que a grande maioria pensa
é
em Iansã.
Não fala. Desculpa. Toca o Barra Vento e vamos ver o que, que o povo pensa.
Perdão.
Perdão, estraguei.
Eu toco o outro daqui a pouco e a gente vê o que o pessoal pensa. Pronto.
Isso, né? Tá
tem, tem outro que o pessoal associa rápido a um orixá.
Uhum. Então, esse Ijexá é nessa coisa mais embaladinha, então a gente vai mais em Oxum, em Iemanjá.
Você pode ir pra Iansã também. Você tem aquele ponto, eram duas ventarolas, sabe isso?
Sim, então, duas ventarolas.
Que ventavam para o mar, uma era Iansã, Eparrei, a outra era Iemanjá. Olha, ele tem um balancinho.
Sim.
Porque a Iansã também não precisa ser o tempo todo aquela porrada, ela pode ser calma. E seria legal as filhas de Iansã lembrarem que elas podem ser calmas também.
Não dá, né? Que você tá lá sentindo vibração de Iemanjá, você abre o olhinho ali, tá concentrado. Então, abre o olhinho, tá todo mundo girando loucamente. Você fala, oxalá, deixa ficar quieta aqui.
Mas o, mas você tem, você pode ter a Iansã nessa coisa calma também. Né? Não é tão comum, na verdade, você encontrar, inclusive, entidades que, de Iansã que estejam, que tenham essa força assim. E a chegada dos orixás, a chegada das entidades dos orixás, ela acaba tendo, vamos dizer, uma assinatura de energia.
Uhum.
Né? E isso varia de terreiro para terreiro. Então, por exemplo, no seu terreiro, Oxum, ela chega primeiro radical e depois diminui. Beleza?
Uhum.
Né? Onde eu toco, Oxum chega primeiro lenta e depois eu subo. Com Iemanjá é a mesma coisa. Com Iansã, eu nunca vou do tão lento. Eu já começo de um sambinho, de uma coisa um pouco mais rápida, só para preparar o espírito do pessoal e aí eu jogo para cima. E aí chega Iansã ventando no terreiro.
Porque as pessoas falam muito nisso de... tem que ser uma incorporação desse jeito, né? Se é Iansã, você tem que girar e ponto. E às vezes a entidade gira, mas não é daquele jeito, não é tudo igual, né?
Até porque a gente não pode esquecer que a gente tem dois tipos de manifestação para Iansã no terreiro.
Uhum.
Ou de para qualquer, energia de orixá. Você tem as entidades que estão realmente incorporando, né, os caboclos, caboclas de Iansã que estão ali, e tem só a nossa própria reação anímica à energia de Iansã.
Uhum.
Muitas vezes é só uma baita de uma vontade louca de sair girando e o corpo ele só reage, gira, e não necessariamente tinha uma entidade incorporando. Era a nossa reação a como a energia estava... manifestando na gente.
Então, aquele momento que você está fazendo alguma coisa, você está falando, gente, mas sou eu a entidade? Às vezes é você mesmo, mas sentindo a energia.
Eu ouvi uma coisa do seu Tiriri uma vez, e aquilo eu nunca esqueci. Você nunca vai ter certeza se é você ou a entidade, porque vocês coexistem durante um espaço de tempo. Então, você perguntar isso simplesmente vai te desgastar tentando conseguir uma resposta. Entra a coisa de eu acredito, eu confio na entidade que está comigo. Se eu confio na entidade que está comigo, essa dúvida não me cabe mais. Eu vou deixar. E assim, e eu confio nos meus superiores que vão falar comigo se precisar, por algum motivo.
Você tem que confiar nessas coisas todas. Então, né? Tipo... no teu amor, na tua disponibilidade, nas entidades e no teu pai de santo, na hierarquia.
Exatamente.
No... porque se for animismo... espero, né? Porque, por favor, os pais de santo também não precisam, né? E nem capitão precisa ser grosseiro. Vai chegar, vai chamar no cantinho e dizer, olha, meu filho.
Vai sim.
Não tava muito conectado ali, tá?
Até porque aí vem outro Exu. É ótimo, porque a gente vai recolhendo os ensinamentos dos Exus.
Viu? Por isso que eu tava falando de Exu já de cara.
Eu vou levar uma bronca ainda do pai de santo por não abrir com Exu. Porque Exu é que guarda os nossos caminhos e que permite que a gente caminhe ou não, né?
Sim.
Então a gente devia lhe cantar pra ele antes. Mas
eu saúdo seu tranca-rosa ali na porta, antes de entrar já.
Porque... e seu Calunga uma vez falou, quando eu tava bem no começo, assim, no meu primeiro ano de Umbanda, ele falou, quando o médium é novo e ele faz isso e tal, ele não sabe o que tá acontecendo.
Uhum.
Ele tá entendendo. Então ele é inocente. Ele tem uma reação anímica e tal, não é um problema. Quando o médium é velho, e fica nessa do animismo, aí é porque é sem vergonhice.
Aí é porque a entidade tá do lado só olhando, assim, dizendo, isso aí você que tá fazendo é o quê? Porque eu não tô aí, não sou eu.
Sim, senhor, seu Calunga, obrigado pelo ensinamento.
Bom, tá na hora do nosso intervalo, quero dizer que o Márcio perdeu a oportunidade de jogar a bolinha, porque já passou 3 minutos, agora já chamei o intervalo. Perdeu o Playboy, vamos pro intervalo, a gente já volta.
Você está ouvindo 7 Pontos.